Revista do Meio-Dia.
Boa tarde a você. Sexta-feira, 1º de abril de 2022. Esta é a edição de número 578 da Revista do Meio-Dia. Informação, cultura e entretenimento. Céu parcialmente nublado em Londrina, com possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde e a noite de hoje, de acordo com o CIMEPAR. A temperatura mínima registrada foi de 16, a máxima pode chegar aos 18 graus. Na produção e apresentação, Valéria Giani, Patrícia Zanin e Eliette Vanzo. Colaboração das estagiárias Cauana Cardoso e Letícia Câmara. Nas mídias sociais, Leiliane Pesquieira. Na direção de estúdio, Ricardo Lima. Vamos aos destaques de hoje. Londrina inicia neste sábado campanha de vacinação contra a gripe. Idosos com mais de 60 anos já podem fazer agendamento. UEL aprova retorno do vestibular em duas fases. Modelo tradicional volta na próxima edição, em 2023. Estreia a série de podcasts Não Te Esqueças de Mim, sobre a trajetória de João Henrique Bernardi, com teatro para idosos. Ator Guilherme Kirchheim vai dar oficina de voz e vem ao vivo na revista. E o Mundo Sonoro é especial dedicado à música cover.
Vestibular da UEL.
O UEL retoma o formato tradicional do vestibular em duas fases, já a partir da próxima edição do exame em 2023. As datas definidas da seguinte forma: primeira fase no dia 5 de março e a segunda fase nos dias 2, 3 e 4 de abril de 2023. O cronograma foi aprovado ontem pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CEP. A coordenadora de processos seletivos, professora Sandra Garcia, explica as deliberações.
Boa tarde a todas e todas. O CEP ontem definiu, então, pro retorno do formato do vestibular original, né, aquele que nós já vínhamos aplicando nos últimos anos. É um vestibular com duas fases, né? A primeira fase, ela terá 60 questões objetivas de conhecimentos gerais. Após essa prova, então, é feito o corte, né, dos estudantes que irão para a segunda fase. A segunda fase, ela é composta de 3 dias de aplicação de prova. No primeiro dia, a prova de língua portuguesa, literatura, língua estrangeira e redação. No segundo dia, nós teremos a prova, então, discursiva, que é aquela prova que cada curso indica, são 3 disciplinas, né, dependendo de cada curso, para que o candidato possa fazer então essa prova discursiva. E no terceiro dia, a prova é só para os cursos de arquitetura e urbanismo, design gráfico, design de modas e artes visuais. O curso de música também tem uma prova de habilidade específica, mas ela ocorre antes do vestibular. Nesse caso, a prova de música ela deve ocorrer agora no mês de dezembro ainda de 2022.
Sandra Garcia comenta os próximos passos na organização do concurso.
Os próximos passos que a COPES tem que tomar, né, esse era o mais importante no sentido de que nós tínhamos que definir o modelo da prova e as datas para que a gente pudesse começar a trabalhar. Para vocês terem uma ideia, agora no mês de abril, o grupo que elabora a prova, que cria o tema para a prova, que discute o tema da redação e que elabora as questões interpretativas, né, que as nossas questões elas não são puramente de português ou de matemática, ou de geografia ou de história, eles têm que começar a trabalhar para que essa prova possa ficar, né, pronta e bem integrada, né? E também nós temos outras questões que decorriam desta. Por exemplo, nós precisamos, então, agora que o CEA faça a discussão sobre o preço público do vestibular. Nós temos que já prever a data de inscrição do vestibular, que deve acontecer final de agosto, setembro, entre setembro e outubro. Isso também é uma decisão que tem que ser tomada. Nós temos que fazer, né, o edital, né, a toda a orientação para os estudantes em relação às normas do vestibular. E temos também que o próprio manual do candidato, para que o candidato possa ter acesso a todas as informações necessárias para que ele possa se preparar, então, para o vestibular.
E avalia que o modelo em duas fases é mais justo para os estudantes.
A avaliação que a COPES e a COPESE realizou em relação ao vestibular, esses 2 anos no vestibular mais consolidado, é uma avaliação bem interessante. Acho que cumpriu naquele momento o que era possível fazer. Então, uma prova mais consolidada, com 50 questões, trabalhando com conhecimentos gerais, mas também com língua portuguesa, literatura e língua estrangeira. E a redação, né? O que essencialmente nós tínhamos tirado da prova anterior é a prova de discursiva, né? E agora a gente retoma, porque nós entendemos que esse conjunto, esses elementos, tanto da primeira fase como para a segunda fase, ele é mais justo no processo de seleção dos estudantes. É preciso lembrar que essa forma, esse modelo de vestibular, ele foi discutido amplamente na universidade, com professores, né, com os departamentos e também com a comunidade externa, né, com as escolas de ensino médio, professores, estudantes. Então, há um respaldo muito grande em relação a esta prova que nós estamos retomando agora.
Os valores da taxa de inscrição ainda estão em discussão. Na última edição, agora em 2022, o valor foi de R$ 140.
Em relação ao preço público, neste momento nós estamos, então, agora começando a fazer o orçamento do vestibular de 2023. E a partir desse orçamento, a gente apresenta para o PLAN, a PROAF, que encaminha posteriormente ao CEA, para que seja discutido como será, então, para este ano, o valor, né, o preço público para o vestibular. Nós não podemos adiantar se teremos algum tipo de ajuste, porque isso é uma discussão que o Conselho de Administração tem que realizar a partir do orçamento, que ainda não está pronto, porque precisávamos dessa decisão do CEP. Agora o CEP decidindo que a prova volta à estrutura, né, que já tínhamos. Então agora nós partimos para fazer o orçamento e apresentá-la então ao CEA para que eles possam então discutir e deliberar sobre o assunto.
Professora Sandra Garcia, coordenadora de Processos Seletivos da UEL. Mais informações na página da Coordenadoria de Processos Seletivos, copes.uel.br. Eliette Vanzo, para a Revista do Meio Dia.
Vestibular da UEL. Eleições Reitoria UEL.
Semana que vem tem os últimos dois debates marcados entre as quatro chapas que disputam a reitoria da UEL. A eleição será no dia 12 de abril. Os debates são uma iniciativa da Comissão Eleitoral. O primeiro encontro entre as chapas foi anteontem no Anfiteatro Ciro Grossi, no Centro de Ciências Biológicas. Ontem você ouviu aqui na revista uma avaliação dos candidatos e também de estudantes que assistiram ao debate. Hoje a entrevista é com o reitor Sérgio Carvalho, que comenta os desafios de quem vai assumir o cargo no lugar dele e do vice Décio Sabatini.
Quem assistiu o debate não foi o reitor. Quem assistiu o debate foi o professor, que já no primeiro ano de universidade já participou de uma campanha para reitor. Foi a primeira eleição direta para reitor e reitora na minha instituição, na instituição a qual eu fazia parte. Então eu estou aqui como professor para ouvir as propostas, para verificar o comprometimento e a experiência que esses candidatos têm para tocar a universidade, que é tão cara para todos nós, é tão querida para todos nós. E eu vi uma festa da democracia. Então quem lutou pela paridade proporcional como eu lutei, quem lutou pelas eleições diretas para a reitoria como eu lutei, quando 18 anos, 17 para 18 anos, e assiste um debate dessa natureza, eu tenho certeza absoluta que a universidade estará em boas mãos com a chapa vitoriosa desse processo.
Qual é a dor e a delícia de estar na administração da universidade?
A alegria de estar na frente de uma instituição é a alegria de um menino pobre que conseguiu se alavancar por conta da educação, que acredita na educação e que acredita que os meninos e as meninas que entram nessa universidade, nós somos capazes e fazemos mais e fazemos a diferença na vida deles. Então é essa a alegria. Toda vez que tem um estudante, uma estudante, um pesquisador jovem, que a gente consegue perceber que ele está dando saltos na vida dele, a gratificação já fica, né? Como docente, eu sinto essa alegria. Como diretor de centro, eu senti essa alegria. Como reitor, eu sinto essa alegria. As dificuldades, elas são inúmeras, né? Quem é reitor, ele tem que responder por todas as goteiras dessa universidade. Você não tem mais sono, não é? Então, é sacrifício mesmo, mas vale a pena. Nós lutamos por uma universidade democrática, portanto, nós temos o dever de exercer a democracia na nossa instituição.
Quem vai assumir vai enfrentar desafios que são desde negociar com o governo do estado para a reposição de pessoal, a questão da lei geral das universidades, também questões internas, né, reitor? O que é mais difícil? O que é mais complexo?
Primeiro que existe uma complexidade histórica. Nós vivemos num momento de desafio histórico que, a despeito de tudo que se falou e que se pregou em termos de ciência, a ciência já está sendo esquecida com o fim da pandemia. Então, o primeiro enfrentamento que a administração tem que fazer e o primeiro enfrentamento que a universidade tem que fazer é se colocar como, olha, a ciência é importante. Precisa de investimento público pesado na ciência se a gente quiser ter um país independente, soberano, livre. Então, esse é o grande desafio histórico. E os desafios da gestão cotidiana, fazer as coisas acontecerem. Então, nós precisamos cotidianamente fazer com que as coisas aconteçam. E hoje, o reitor já não é mais aquela figura que tem milhares de assessores. Hoje, o reitor tem que pegar o computador e ele mesmo tem que elaborar textos. Hoje, o reitor tem que ele mesmo elaborar planilhas. Ele tem que fazer análise, discutindo com as pessoas, evidentemente. Mas não é mais o cargo honorífico apenas, é o cargo de alguém que tem que colocar a mão na massa e que resolver os problemas que vão aparecendo, como foi a pandemia. Quem esperava que nós teríamos uma pandemia? Tivemos que enfrentar a pandemia e enfrentamos com bastante coragem. Nós, juntamente com todas as pessoas da comunidade universitária.
Reitor Sérgio Carvalho em entrevista a Patrícia Zanin. O primeiro debate entre as quatro chapas que disputam a reitoria foi realizado anteontem. Mais de 2 horas de duração disponível no canal UEL Oficial no YouTube. Até agora o debate teve 1.000 visualizações. O próximo encontro será na quarta-feira, dia 6, às 7 da noite, no anfiteatro do Centro de Letras e Ciências Humanas. E o terceiro e último, no dia 8 de abril, às 9 da manhã, no anfiteatro do Hospital Universitário. Os dois também terão transmissão ao vivo pelo canal oficial da UEL no YouTube. Eliette Vanzo para a Revista do Meio Dia.
Eleições Reitoria UEL. A UEL e você.
A divisão de música da Casa de Cultura da UEL está com vagas abertas para novos cantores do coro infantil e do coro piá. Os ensaios já estão acontecendo desde o início de março e são realizados na Divisão de Música da Casa de Cultura, na Rua Pernambuco, número 520. No coro piá, são aceitas crianças de 5 a 8 anos e os ensaios são toda sexta-feira, das 10 às 11 horas da manhã. Já o coro infantil é direcionado para crianças de 7 a 12 anos, com ensaios nas quartas-feiras, das 6h30 da tarde às 8 da noite. As inscrições para novos integrantes podem ser feitas até o dia 22 de abril. Mais informações no portal da UEL.
A UEL e você. Revista do Meio-Dia.
A vacinação contra a gripe começa neste sábado em Londrina, exclusivamente no Centro de Imunização da Zona Norte. Os primeiros a receber a dose contra o vírus da influenza serão os idosos com mais de 60 anos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, estão aptos para a imunização 102.577 idosos. Nesta campanha, não é preciso cadastro prévio, apenas o agendamento do horário para a aplicação da dose. Idosos acamados ou em instituições de longa permanência serão vacinados no domicílio sem a necessidade de agendamento. Isso porque os profissionais da saúde irão aproveitar a oportunidade para aplicar, ao mesmo tempo, a quarta dose contra a Covid para aqueles com 80 anos ou mais. Diferentemente da campanha anterior, nesta não será necessário aguardar o intervalo de tempo entre a aplicação da vacina contra a gripe e da Covid-19. A partir de segunda-feira, 4 de abril, as vacinas contra a gripe serão descentralizadas e aplicadas em todas as unidades básicas de saúde. Com isso, abrirá também a vacinação para os profissionais de saúde. A campanha nacional de vacinação contra a gripe segue até 3 de junho, com ampliação gradual dos públicos-alvo. Crianças de 6 meses a 4 anos de idade, gestantes, mulheres em período de pós-parto, professores, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência e população privada de liberdade e adolescentes com medidas socioeducativas. A atual vacina é trivalente e protege contra os três tipos de cepas virais que mais circulam no Brasil. São elas H3N2 Darwin, causadora da epidemia de janeiro, H1N1, que é a mais conhecida, e a Vitória B. A vacina é produzida pelo Instituto Butantan.
Coluna O Cotidiano, com o especialista em bioética, Nilson Giraldi.
Janeiro de 2020, pariu um bebê, o Luquinha. Então, depois de 2 meses, a Aline contratou uma babá recomendada pela sua irmã. Agora o protótipo de gente está aos cuidados da Fátima. Contudo, a questão é que o garoto, já com mais de 2 anos, nunca viu as fuças da cuidadora. Claro, Aline é uma leoa desconfiada. Antes de chegar a babá, até infestou o apartamento de câmeras filmadoras. Assim, a Fátima tem muito claro na sua ideia, e mesmo no contrato de trabalho, que não pode tirar a máscara. Pode, se estiver longe do Luquinha. Mas se não estão próximos, o garoto não consegue vê-la. Por fim, ontem, a Fátima foi autorizada a trabalhar sem o dispositivo pregado nas orelhas. E então o malandrinho chorou desesperado, os olhinhos lambuzados de estranhamento. Claro, assustou-se com a mulher. Eu, por meu lado, ontem fui à academia logo após o último canto do galo. Então encontrei quase todos sem a máscara. Afora nenhuma dúzia de exceções, todos os demais eu nunca havia visto sem as máscaras, e foram uma surpresa. Olha aquela menina com quem sempre troco duas palavras. Ela tem um olhar firme, duro, frio. Hoje, exibiu seu sorriso doce, algo que eu nunca imaginei existir. E o colega que é professor aposentado? Eu julgava uma pessoa amigável, acessível, mas ele revelou um queixo e um nariz autenticadores de prepotência. O estagiário tem um par de olhos pequenos e tristes, sempre paradinhos. Contudo, o conjunto das maçãs do rosto e do sorriso sempre presente lhe atribuem um ar agradável de quem está de bem com a vida. Cara, são outras pessoas? Cada um muda de personalidade pelo simples retirar de uma máscara da face? Acredito mesmo é que seja só o nosso velho preconceito. A nossa facilidade de atribuir rótulos aos que nem conhecemos. Muitos de nós, com ou sem máscara, somos da espécie homos preconceituosos que ainda sobrevive nesse século XXI. É só isso. No mais, o mundo segue o mesmo. Verdadeiro mesmo é o Luquinha, que encarou as duas fileiras de dente da Fátima e pôs a boca no mundo.
Acesse esta e outras colunas em nilsongiraldi.com.br.
Apontamentos com Francis Mar Lemes.
Mudança. Começos de amizades ou outros amores são como portas abertas para um cômodo vazio. Por curiosidade, queremos ver o que tem lá dentro. Aos poucos, nos mudamos para lá, levando o que somos como quem coloca um elefante no meio da sala. Esquecemos que essa casa tem dono, não é nossa. Corremos o risco de despejo.
Apontamentos com Francis Mar Lemes.
Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Agora, meio-dia 26, Cultura ao Vivo aqui na Revista do Meio-Dia, A Voz como Instrumento no Teatro, tema do curso que o ator, cantor e professor de teatro Guilherme Kirchheim e a atriz, contadora de histórias e pesquisadora da cultura popular Edna Aguiar iniciam semana que vem na Vila Cultural Canto do Mar. A programação integra o primeiro módulo do curso livre de teatro de rua, canto e contação de histórias, escuta, diálogo e improviso nesse módulo com o Guilherme e a Edna. O curso é para pessoas a partir de 16 anos, conta com o patrocínio do PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura. Hoje temos a alegria de receber ao vivo o ator Guilherme Kirchheim, ator e cantor formado pela Escola Municipal de Teatro de Londrina, Funcarte, onde trabalhou como professor de técnica vocal e interpretação também. Guilherme integrou projetos musicais, entre eles o Trio Mambembe, grupo vocal de música brasileiro. O Trio Mambembe, inclusive, fez o primeiro financiamento coletivo em Londrina para colocar um disco no mundo. Guilherme iniciou em 2008, junto com outros jovens atores, o Núcleo Ais de Paus, companhia de pesquisa e criação teatral, na qual trabalhou como ator e preparador vocal do elenco. Com essa companhia, em 2011, ele ganhou o troféu Gralha Azul de melhor ator no espetáculo A Pereira da Tia Miséria. Atua atualmente no Work Center em Pontedera, na Itália. Boa tarde, Guilherme. Seja bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui. A gente está se transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo. Quem quiser nos ver, além de nos ouvir, pode acessar o Facebook da UFM.
Boa tarde, Patrícia. Obrigado por me receber aqui. É uma alegria te ver de novo depois de tanto tempo.
Verdade. Também fiquei muito contente de ter sua presença. Eu queria saber o que, que te fez voltar para Londrina. Você estava morando na Itália há quanto tempo já, Guilherme?
Eu trabalhei na cidade de Pontedera por 8 anos, Patrícia. E aí, depois de tanto trabalho, chegou a hora de concluir o trabalho lá no Work Center. Depois da minha saída, fiquei sabendo um mês depois que o Work Center fechou também, por várias razões que estão aí explicadas pela direção artística. E voltei para cá com alegria, na verdade, por poder reencontrar colaboradores, gente querida e uma cidade que eu amo tanto, cresci aqui.
Vamos falar um pouquinho dessa volta. Eu queria saber, assim, o que, que te enche os olhos e a alma estando em Londrina?
Londrina é uma cidade que tem uma história artística muito interessante, de resistência. Começou com uma semente universitária, talvez continue ainda com uma força universitária no que diz respeito à arte, mas hoje em dia tem muita gente boa e competente trabalhando aqui. Musicalmente tem tantas bandas autorais, o que é algo raro no mundo hoje em dia. Tem também muitos grupos de teatro engajados com pensamento não só artístico, mas político, social também. tem muita gente trabalhando com filosofia de um jeito que me interessa muito. Enfim, muitas possibilidades de colaboração e com gente curiosa, gente ativa, desperta.
E o que que te entristece? O que que te estranha? O que que bate diferente quando você olha para a cidade, quando você volta para a cidade e vive nessa cidade de novo?
Eu estranho um pouco um pensamento talvez um pouco asséptico que acontece ainda com relação à política na cidade. Eu acho que Londrina está em problema politicamente no que diz respeito às eleições passadas, o resultado de uma onda de indiferença, talvez. Então, me entristece um pouco ainda a falta de olhar para o outro ou a falta de atenção para o que está fora de mim e da minha família, né? Nesse sentido. Tem muita gente resistindo, levando à frente, muitos movimentos tentando articular alguma coisa, mas eu ainda vejo que eu tenho uma responsabilidade nas mãos também de, nas microcomunidades, ainda tentar conversar sobre isso, sobre o que é necessário para a gente conseguir sair tanto de um aspecto de pandemia quanto de uma pobreza profunda, uma miséria não só financeira, mas também humana, que a gente ainda vê no comportamento das pessoas na cidade.
Você voltou para cá faz quanto tempo, Guilherme, que você está de volta, que você chegou da Itália?
Hoje faz exatamente um mês que eu voltei para Londrina. Da Itália eu voltei no meio de janeiro, mas aí continuei viajando com outros projetos em outros países e voltei para Londrina oficialmente faz um mês. E fico aqui até o meio de junho trabalhando bastante, com muita gente que me abraçou uma vez que eu cheguei aqui e estou conseguindo trabalhar bastante, ainda bem.
Que bom. Daqui a pouco a gente vai falar de vários projetos que você tem aqui em Londrina, inclusive a voz como instrumento no teatro, o curso que você vai dar a partir de segunda-feira, junto com a Edna Aguiar, na Vila Cultural Canto do Mar, dessa vez presencial, né? Porque o Canto do Mar, a Edna fez bastante transmissão via internet durante a pandemia, e dessa vez, então, vocês vão ter a chance de estar ali no calor, né? Do olho no olho, do encontro presencial.
Sim, com todos os cuidados, né, necessários, a gente vai voltar a trabalhar frente a frente, e é, na verdade, um privilégio enorme, Patrícia, poder reencontrar pessoas interessadas em pensar a voz e a escuta, e assim, né, pertinho. Então, aí a gente tem a chance de pensar não só o som, mas também o som no espaço, o som com a presença do outro, o som no diálogo com o outro, né?
Daqui a pouco a gente vai falar mais desse curso. Agora, 12:32, você ligou o rádio agora ou acompanha a gente pela internet, no aplicativo, também por imagens, no Facebook da UFM. A gente está recebendo hoje o ator, cantor, professor de teatro, Guilherme Kirchheim. O Guilherme vai dar esse curso a partir da semana que vem na Vila Cultural Canto do Mar. Voltou recentemente da Itália. Essa experiência na Itália de 8 anos, né, Guilherme? Fez que tipo de mudanças dentro de você? O que que você estava fazendo lá nesse Work Center em Pontedera?
O Work Center, ele foi um lugar onde o Jerzy Grotowski, que é um polonês muito conhecido no teatro, ele realmente revolucionou algo no teatro, foi o último lugar onde ele trabalhou. Ele trabalhou por 13 anos até que ele falecesse e transmitiu para o Thomas Richards, com quem eu estava trabalhando, algo que ele chamou o aspecto interior do trabalho. Então ele, de algum modo, articulou tanto o ofício do fazer teatral quanto algo humano muito profundo que pode acontecer através de um trabalho artístico. Então eu integrava uma equipe que se chamava Equipe de Pesquisa Focada em Arte como Veículo, que foi a última pesquisa do Grotowski levada adiante pelo Thomas Richards. E a gente trabalhava principalmente com cantos de tradição. Então, cantos da tradição africana, afro-haitiana, afro-caribenha, de um modo de articulação muito precisa e rigorosa com relação ao que é artístico numa canção, mas também com um outro tipo de rigor, com um aspecto mais sutil, que foi chamado de transformação de energia. Então, da presença da pessoa que canta, sair de um modo mais grosseiro para algo mais sutil. Enfim, uma pesquisa profunda de mais de 35 anos, na qual eu integrei por 8 anos. A gente também trabalhava com atores de toda parte do mundo na criação de peças individuais, a gente também ajudava as pessoas a cantar. Então foram 8 anos em que eu consegui entender que quando eu penso na minha cidade, em Londrina, quando eu penso na minha vida, eu realmente posso pensar no mundo, porque a gente tem algo em comum enquanto animaizinhos que somos, assim. E por mais que eu estivesse trabalhando com uma pessoa da China, eu conseguia dialogar desde o meu pé vermelho, de algum modo, assim.
De que maneira?
De uma maneira humana, no sentido que a experiência pessoal de cada um, por mais que seja muito específica, por mais que tenha elementos que venham da história, da família, da experiência de cada pessoa, ainda assim carrega elementos muito comuns entre as pessoas. A gente se esquece um pouco disso, Patrícia, mas a gente tem algum nível de experiência na vida que é comum e que pode ser uma ponte entre eu e você. A gente tem uma distância enorme em muitos aspectos, mas ainda assim é possível encontrar o outro num lugar comum, que é muito antigo, muito presente e muito revolucionário também, assim, muito futurista, se a gente for pensar, né? Enfim, e com o trabalho artístico de dramaturgia, de atuação e de canto, a gente tinha, de certo modo, uma proteção artística para poder dialogar em níveis profundos, assim, da experiência de cada um e de se reconhecer na experiência um do outro também. Então, nesses 8 anos de trabalho, eu encontrei gente de todo canto, mas sempre lembrando também de onde eu vim, sempre, de algum modo, fazendo a ponte com o lugar onde eu cresci, as pessoas que me formaram, e vendo também que essa ponte, às vezes, doava algo para o trabalho que eu fazia lá. Às vezes, não. Frequentemente, quase sempre. Então, é interessante viver esse esticar de lugares, né? Assim, de estar tão longe e tão perto ao mesmo tempo, e de poder dialogar com gente do mundo todo a partir do lugar de onde eu vim.
E o que te acompanha nesse tempo todo de trabalho na Itália é a música, né? Então vamos falar um pouquinho da sua relação com a música. Você integrou o trio Mambembe com o Paulo Vitor Poloni, com a Natália Lepre. O disco, quando saiu o financiamento coletivo, você já estava fora, Guilherme? Agora eu não lembro se você que gravou o disco. Foi você que gravou o disco junto com o Paulo e a Natália?
Não foi. A gente estreou o espetáculo Cara Malandragem, a Sambópera do Malandro. E fizemos uma turnê muito bonita, dirigida cenicamente pela Sandra Parra, que fez um trabalho maravilhoso com a gente, que reverbera até hoje. E aí, logo no final da temporada, foi que eu recebi o convite para ir para a Itália. E aí avisei para eles, olha, tem a chance de que eu vá. E aí eles disseram, não, tudo bem, vamos gravar o disco, vamos. E aí acabou que eu não pude estar presente na época da gravação, e fui substituído muito competentemente. Eu espero
foi
que vocês...
o Thiago, não foi? Isso, que substituiu você?
Sim, que canta maravilhosamente, é uma pessoa muito querida. E espero que vocês ouçam o disco e vejam o trabalho que foi feito. Eu gravei uma canção que foi Geni e o Zeppelin, e pelo menos estou lá, pelo menos dei as caras. Mas foi muito bom realmente trabalhar com eles. Só que eu comecei na música, na verdade, no coro juvenil da UEL, com a Lucy Maurício Schmidt, e ela, eu sempre digo que foi ela quem me ensinou a escutar. Carrego até hoje algumas indicações que ela deu, a postura dela frente ao coro, o ouvido afiado que ela tem e que ela de algum modo transmitiu para as pessoas que se interessaram ali no coro. Então, comecei assim com a Lucy, depois Trio Mambembe, outras experiências musicais também. Na Escola Municipal de Teatro também tive aulas com professores de voz e canto muito competentes, o Silvio Ribeiro, por exemplo, Eric Dávila, enfim. Meu irmão é músico, então aí pouco a pouco eu fui construindo um quebra-cabeça de referências para poder escutar e ressoar também.
O que entra primeiro na sua vida, a música ou o teatro? A música?
O teatro, com certeza.
O teatro entra primeiro?
Sim, sim. Comecei teatro muito cedo e me formei na Escola Municipal de Teatro com 17 anos. Então, foi a partir do teatro que eu entendi que tinha algo na música. E aí, nesses 8 anos trabalhando no Work Center, entendi também que a música e o teatro, no sentido tá presente e cantando, é uma coisa só, é um aspecto muito antigo da cultura humana, cantar. E cantar presencialmente, ter uma presença, e como o corpo também canta, como a nossa atenção precisa estar presente para cantar, e todos os outros aspectos, assim, do que é a vibração do canto, do que é a afinação, a real afinação, os microtons, os quartos de tom, etc., para poder, de algum modo, tocar uma substância sonora, né? Enfim.
Guilherme, você teve uma experiência muito importante no Núcleo Ais de Paus, companhia que hoje está ativa por meio da Camila Feoli, por meio do Rogério Francisco Costa e também pelo Tunay Tartari.
Sim.
Nós tivemos dois integrantes que saíram, né? O Adalberto e o André estão com outros projetos.
Sim.
Você fez um trabalho bastante importante junto com essa companhia, ganhou um prêmio importante aqui no Paraná, o Troféu Gralha Azul 2011, a Pereira da Tia Miséria. A música também estava presente, né? No trabalho do Núcleo Ais de Paus.
Sim, muito presente e ainda está. A gente trabalhou bastante com música, tanto através do Eric Dávila, que fez a direção musical dos espetáculos dos quais eu participei, quanto também através de uma pergunta ali que a gente tinha com relação à samba de roda e outros cantos tradicionais brasileiros que a gente usava para entender um ouvido ou entender um jogo que vem através do canto. Mas aí eu vejo que o trabalho sonoro no Ais de Paus ainda existe de modo muito forte através do Tunay Tartari. Ele tem composições dele
muito
tem
bonitas,
incríveis,
muito
realmente
lindas.
Incríveis.
No ano passado a gente tocou uma composição dele linda, que a hora que eu ouvi a música falei, nossa, essa música conversou comigo. Me afetou profundamente. É bonito da gente sentir isso, gostoso também, né?
Sim, eu acredito que isso é porque o Tunay tem um conhecimento muito profundo de aspectos humanos e musicais também. Na verdade a gente fez o Coro Juvenil da UEL juntos, nos formamos em teatro juntos, etc. Então eu acompanho faz tempo assim, esse aprofundar dele com o conhecimento que leva essas canções lindas, né? E também Camila canta lindamente, também compõe, Rogério também canta, então tá essa trinca muito bem feita ali no Ais de Paus. Os outros companheiros que passaram por lá também, o André Demarque e o Adalberto Severiano, tem uma companhia que chama AMA, também estão indo adiante muito bem, e também através do som, da música. Então parece que essa geração da qual eu sair também, né, no teatro em Londrina, está muito antenado com relação a som e arte, teatro, e muito competente também.
Agora, 12h42, se ligou o rádio agora ou acompanha a gente pela internet, pelo aplicativo da rádio, também por imagens no Facebook da UFM. A gente está conversando ao vivo com o ator, cantor e professor de teatro, Guilherme Kirchheim, que a partir da semana que vem, junto com a Edna Aguiar, vai ministrar o primeiro módulo do curso livre de teatro de rua na Vila Cultural Canto do Mar, sobre a voz como instrumento no teatro. Daqui a pouco a gente vai falar mais desse curso, da proposta. Eu queria saber um pouquinho antes também, Guilherme, tanto o Adalberto como o André, que a gente citou agora há pouco, que foram do Ais de Paus, eles são do elenco do Plantão Sorriso, onde você também trabalhou, palhaço Sabugo, né? A gente estava lembrando aqui na cozinha agora há pouco.
Sim, sim. Participei do Plantão. E foi uma experiência muito importante porque, na verdade, eu fui uma criança muito doente. Cresci com um diagnóstico de fibrose cística, então passei muito tempo nos hospitais. E essa era um tipo de carga ou de memória que eu tinha e que eu consegui, através do Plantão Sorriso, transformar isso em alegria e, de algum modo, entender também a função tão profunda desses palhaços lá. Reconhecer também um outro lado, poder agora curar não só as crianças através do riso, mas a mim mesmo também, assim, brincar com a minha fobia de agulha e ser contente dentro do hospital. Tive parceiros muito bons ali no Plantão Sorriso. E vejo que o Plantão também tem uma musicalidade que está ficando linda demais. Você já viu, Patrícia?
Cada vez melhor, né? Eles estão com o Tonho Costa, que começou como diretor musical dos espetáculos Balanço Mas Não Cai, aí o Tonho foi se integrando, foi convidado a virar um palhaço. Sim. Eles têm feito várias apresentações musicais, né?
Sim.
Tá bem bonito o trabalho.
E estão
voltando para os hospitais também.
Sim.
Essa notícia é muito boa.
Sim. O Tonho é um cara fantástico. Eu lembro que ele dirigiu, por exemplo, o Drácula, que a gente fez com o Circo de Palhaço do Picolino. E agora, quando eu vejo o Zanzibão, que é o palhaço dele, ninguém aguenta aquela pessoa, né? E as canções são tão delicadas, tão bonitas, tão fortes, tão inteligentes, sagazes, assim. Eu acho que a Emília Miyazaki, que tá à frente do Plantão Sorriso, tá levando com muita bravura esses tempos, e acho que ela acertou na mosca com esse elenco novo, de pessoas tão bonitas ali. O Plantão Sorriso realmente só me faz sorrir ali.
Trabalho ótimo. E você, da saúde, ficou tudo bem? Foi uma criança que teve esse problema de saúde, você está zerado?
Pois é, uma história estranha. Eu tinha esse diagnóstico de fibrose cística, que é uma doença crônica, genética. E aí, com 24 anos, refiz os meus exames lá na Itália, num centro especializado na Toscana, e fiquei sabendo que, na verdade, não, eu não tenho fibrose cística. Talvez tenha sido um erro de diagnóstico, ou cantei tanto que alguma coisa mudou.
Olha só.
Mudou ali na cadeia genética, não sei. Enfim, mas estou bem, muito bem.
Que bom. E você passou esse período na Itália, né? Na pandemia, a Itália sofreu demais, né? Você estava lá, né, Guilherme? Como é que você se protegeu? Você contou para mim que você não teve Covid.
Sim, foi muito feio, né, Patrícia? A gente viu... Eu te confesso que meu coração doía mais quando eu ficava sabendo do que estava se passando aqui, porque além de uma questão pandêmica, tinha também uma questão muito cruel humanamente do que foi feito politicamente no Brasil com relação à pandemia. Mas na Itália eu vi esse desespero, esse alastrar, né, fatal que foi a pandemia. E, na verdade, o que aconteceu foi que a gente tomou as precauções extras. Então, a gente realmente passou a um isolamento ali, só as pessoas que moravam juntos, e a gente cantava. Então, cantar é uma situação de risco extrema, né? Agora a gente já entende melhor uma questão de distância, de espaços arejados, né? Enfim, mas a gente não sabia de muita coisa ali. Então, no Work Center, o que a gente fez foi realmente restringir ao máximo o contato e passar a trabalhar online, através do Zoom. Acho que muita gente trabalhou, né, assim, online. E foi, com perdão da palavra, um inferno. Mas também abriu uma percepção em outro sentido, assim. Da gente começar a ter uma autonomia no processo artístico, da gente ter que dar conta ali, isolados em casa, de uma qualidade artística que a gente fazia e de aprender a dialogar com um outro tipo de estrutura. Então, enfim, a gente passou a trabalhar assim online e alguma coisa saiu dali. Trabalhei online também com a Edna Guiar, com quem eu estou colaborando agora. A gente vai falar também sobre o curso livre, mas a gente conseguiu... de algum modo batalhar contra toda essa pressão que foi a pandemia e o isolamento social e conseguir de algum modo fazer uma ponte criativa entre nós para sobreviver não só ao vírus, mas também a certo modo, não sei, uma asepsia que passou a acontecer entre as pessoas também. Então aí criativamente a gente fez uma ponte e coisas lindas saíram daí. Como, por exemplo, uma contação de história que se chamou Amor e a Loucura, que está no YouTube também. Um outro trabalho muito rico que ainda existe, mas que foi concluído através de um prêmio que a gente ganhou com a Funarte, que se chama Oca, a Flecha que Atravessa a Mim, que é um diálogo entre a obra do Gonçalves Dias e o que a Edna tem para contar sobre a avó indígena dela. Enfim, muitas coisas aconteceram positivamente também online. Uma colaboração com a Carolina Sanches, que está lançando um álbum agora também.
Curva de Rio,
que sai dia
8. Já tem dois
singles
que já estão no ar.
Sim.
Inclusive, o último que ela lançou é com a participação da Alzira E, também Gustavo Galo.
Sim, sim.
E dia 8 sai, né, o álbum completo, sim. Curva de Rio. Você também, então, está nesse projeto com a Carolina.
Sim, agora voltei e consegui colaborar, mas online a gente já trocava figurinhas. Por exemplo, nessa que vai sair agora... Cantar, que já foi lançado, né? A gente também brincava com melodias juntos, online, numa ligação, como desse. Enfim, colaborando como deu, né? Criativamente, para poder estar perto, para poder aquecer um ao outro, assim, também.
Aqui pela UFM, o Guilherme Kirchheim ao vivo com a gente, ator, cantor, professor de teatro. O Guilherme, que morou 8 anos na Itália, está passando uma temporada até junho aqui em Londrina com vários projetos. E o projeto que começa dia 4, que é segunda-feira, Guilherme, você está com a Edna Guiar. O curso é A Voz como Instrumento no Teatro. O que, que o público vai poder acompanhar desse módulo?
Sim, esse módulo é o primeiro módulo do curso livre do Movimento dos Artistas de Rua de Londrina, que é esse movimento que existe já há muito tempo, e desde 2016 existe esse curso, que tem a proposta de ser aberto, então as pessoas podem vir, podem chegar. Essa edição do curso também é gratuita. Esse primeiro módulo somos Edna Guiar e eu, pensando sobre o som do ator ou da pessoa que canta, ou do performer, também como se pode dizer, mas não só a emissão do som, também a recepção do som, como a gente precisa ser capaz de ouvir para poder reagir, né? Então, a voz como instrumento no teatro diz respeito à voz do outro também. Como é que a gente precisa lidar com a voz do outro para poder reagir, para poder criar uma série de ações físicas, como a gente diz que é o trabalho do ator, para a gente poder elaborar um comportamento ou para a gente simplesmente brincar juntos. Então, a proposta que Edna Aguiar e eu fazemos é que, através do cantar, do falar, do ressoar no espaço, a gente pense quais são os elementos do rigor teatral, o que é que a gente precisa fazer para compor algo teatralmente ou através do jogo, e que através desse rigor, desse cuidado, dessa delicadeza, dessa busca de uma qualidade artística, a gente chegue a algo que seja brincadeira, pura brincadeira, espontaneidade, contato, jogo, algo que possa transformar a realidade diária das pessoas que venham trabalhar com a gente ali. Então, a ideia não é passar uma técnica ou um método, a ideia é buscar, através da especificidade das pessoas que venham com a gente, um espaço protegido para poder pensar a voz, a escuta, o contato, o diálogo, a percepção do outro e assim por diante.
Escutar, estamos precisando, né, Guilherme? Escutar mais do que falar. Temos Sim. falado muita bobagem. Que bom que o curso vai poder incentivar essa escuta afetiva, ativa.
Sim.
Aqui pelo Facebook, Ju Barbosa acompanhando você, também o Thiago Henrique Gonçalves e o Rodrigo Raff. Se você tiver alguma pergunta para fazer para o Guilherme Kirchheim, você pode mandar aqui pelo Facebook da Rádio UFM, 12:51. E é para quem nunca fez teatro também, Guilherme, ou o curso é para pessoas já iniciadas? Porque vocês têm a classificação indicativa 16 anos, né? Quantas vagas são? Quais são os requisitos para quem se interessa?
Sim, não é necessário que os participantes tenham qualquer experiência teatral ou artística. A ideia, na verdade, é encontrar elementos que sejam acessíveis a todas as pessoas, em diferentes níveis de entendimento também do que é cantar, do que é falar. Então, justamente por não ser um método ou uma técnica, mas por ser, na verdade, uma abordagem ao canto, uma abordagem à fala, contação de história, blablação, que é algo que a gente chama, esse som que a gente inventa, às vezes palavras inventadas, é justamente por ser uma abordagem a isso que não é necessário que ninguém tenha nenhum tipo de experiência ou iniciação teatral. A gente pede que sejam maiores de 16 anos por uma questão de disposição tanto física quanto psíquica, para a gente poder dialogar, para a gente poder também chegar num lugar juntos que seja claro o suficiente, né? A abordagem com pessoas mais jovens de 16 anos é outra, geralmente, porque a experiência de vida é outra, o tempo é outro, a relação com a família é outra. Então a gente pede que seja maiores de 16 anos por uma questão quase que técnica.
Quantos encontros serão, Guilherme, os horários que vocês vão oferecer o curso A Voz como Instrumento no Teatro, que integra esse curso livre de teatro de rua da Vila Cultural Canto do Mar?
Vão ser 2 encontros por semana, são sempre nas segundas e quartas-feiras, das 7 da noite às 9:30. Ali sempre naquele prédio da Duque de Caxias. As pessoas são convidadas a chegarem também para um tempo do fim do dia também, sabe? Quando a gente precisa sentar e conversar com o outro e cantar. Então é um espaço de acolhimento também. Não diria que tem um aspecto terapêutico, porque não tem, mas é um espaço de encontro artístico para a gente poder criar talvez uma microcomunidade ali que cante e fale, conte juntos.
E o curso vai até quando, Guilherme? Começa então agora, segunda, dia 4 de abril.
Sim.
Encontros às segundas e quartas, das 7 às 9:30 da noite na Vila Cultural Canto do Mar. Ele tem quanto tempo de duração?
Esse módulo, ele dura até o final de julho. O curso livre do Mar tem, na verdade, uma duração de 2 anos, porque são 4 módulos de 4 meses e meio cada. Então, esse primeiro módulo que a gente está convidando, que vai ser com Edna Aguiar, com quem eu colaboro, vai então agora do começo de abril até o final de julho.
Julho. Então vai ser uma imersão grande, né? Quem tiver com essa disponibilidade de escutar a própria voz, fazer a escuta da voz do outro, como é que faz para se inscrever, Guilherme?
As inscrições são feitas através de um link que você encontra ali no Instagram do Movimento dos Artistas de Rua de Londrina. A inscrição é bem simples, a gente pede só algumas informações e uma carta de intenção para poder entender qual é o desejo, né, o impulso da pessoa de fazer o curso. A gente já tem um número bacana de inscritos, mas a gente aceita inscrições até o dia 3 de abril, que é no domingo, que é um dia antes do curso. Então, se você pensar que pode ser uma boa oportunidade para você pensar a voz e a escuta, eu te convido com muito carinho para encontrar a mim e a Edna Aguiar toda segunda e quarta-feira para a gente brincar, cantar, falar, contar juntos.
Que bom. Guilherme, a gente tinha um áudio da Edna para rodar, vou deixar para segunda-feira, porque acabamos falando bastante aqui e a gente tem também hoje um áudio para tocar. Você chegou a conhecer o João Henrique Bernardi, mais conhecido como Rick, que trabalhava com teatro e idosos, Guilherme?
Sim, da Casa das Fases. É um trabalho de referência em Londrina, na história de Londrina. Eu tenho memórias muito queridas de espetáculos que vi. Não foram muitos, porque eu também não tinha muito acesso à informação naquela época, mas sei da competência desse trabalho.
Então a gente vai mostrar daqui a pouquinho trechos de uma série de podcasts que estreia hoje sobre essa trajetória artística do João Henrique. Eu vou deixar a Edna na segunda-feira, mas lembrando então que quem se interessar pelo curso A Voz como Instrumento no Teatro tem até domingo, dia 3 de abril, para fazer a inscrição.
Exatamente, se você quiser participar do curso, ele é gratuito, toda segunda e quarta-feira, das 7 às 9h30 da noite, e as inscrições estão abertas até domingo.
Daí você acessa o Instagram do Movimento dos Artistas de Rua de Londrina, lá tem um formulário que te direciona para essa inscrição.
Exatamente.
Quero te agradecer muito pela vinda ao vivo aqui, fiquei muito contente de te reencontrar, desejo que os projetos possam ser potentes, né, como você é. Muito obrigada, Guilherme.
Obrigado, Patrícia.
A gente conversou hoje com o ator, cantor, professor de teatro Guilherme Kirchheim, que a partir de segunda-feira, junto com a atriz, contadora de histórias e pesquisadora da cultura popular Edna Aguiar, oferece então A Voz como Instrumento no Teatro pelo curso de teatro do Movimento dos Artistas de Rua de Londrina. Agora, 12h56, projeto do coletivo londrinense Jabuticaba Cast, com patrocínio do Promig, Programa Municipal de Incentivo à Cultura, estreia hoje uma série de 4 episódios sobre a trajetória de João Henrique Bernardi, o Rick, como era mais conhecido. A série traz um levantamento histórico por meio de pesquisa e depoimentos com 17 pessoas que trabalharam e conviveram com ele. A história que Rick construiu em quase 3 décadas como produtor cultural, atuando especialmente no teatro com idosos, que rendeu reconhecimento, premiações, também 7 turnês pela Europa. O nome da série é inspirado em um desejo do próprio Rick de que sua obra não fosse esquecida. A apresentação da jornalista Cristina Matos.
Não te esqueças de mim. Série sobre o teatro experimental de João Henrique Bernardi com idosos.
Saudade, meu bem, saudade, saudade.
Minha vida, que parece muito calma, tem segredos que eu não posso revelar.
Por fora, a sede da Casa das Fases, na Rua Lindóia, 546, no Jardim San Remo, em Londrina, parecia uma residência como as outras do bairro. Para quem entrava, surpresa. Um cenário colorido, montado com inúmeros móveis e objetos de outras épocas que nos levavam a uma viagem no tempo. Não havia espaços vazios nas paredes. Fotos de artistas, cartazes de espetáculos, pinturas, gravuras, esculturas, bilhetes, espelhos, plantas, uma espada. Cortinas vermelhas na janela, uma mesa com toalha de chita. Poltronas e cadeiras antigas e elegantes. Muitas peças em crochê. A coleção de vidros de perfume vazios, perfeitamente alinhada num canto. Lustres e abajures compunham a iluminação da sala. O gramofone dourado funcionava. Sempre tinha música na Casa das Fases.
Aqui é a Casa das Fases, núcleo de arte e histórias, com senhoras e senhores. Por favor, entre.
Moravam ali João Henrique Bernardi, a sua companhia de teatro Fase 3 e todos os seus outros projetos. Era lugar de fazer teatro? e filme, oficinas, palestras, café da tarde, rabada nos almoços de sábado, rodas de conversa sobre música, recepção para convidados do Brasil e de outras partes do mundo. O imóvel antigo foi comprado com dinheiro herdado de uma tia. A reforma transformou a casinha comum num lugar perfeito para os planos do artista. Até durante a obra, em ruínas, o espaço foi usado para performances do elenco incansável. As falas se misturando com os sons da reconstrução. Escute.
Minha mãe me dava o peito e eu escutava. Ouvido colado, a fonte dos seus suspiros. Ah, oh, meu Deus, meu Jesus, misericórdia. Se eu morasse na roça, ia ser uma carpideira. Puxadeira de terço, cansadeira. Que isso na vida é beleza. Sem estudiamentos, as tristezas maravilhosas.
Tá aí um trechinho do podcast Não Te Esqueças de Mim. Vamos mostrar mais um trecho agora com a voz do próprio diretor. Apresentação, Cristina Matos.
Yolanda Calaboca, um monólogo interpretado pela atriz Carmen Matos, foi apresentado em festivais no Brasil e também na Escandinávia. Informando aos organizadores do Transit Festival da Dinamarca sobre a montagem, João Henrique escreveu: a peça Yolanda Calaboca é a história do esquecimento e da maldade. Como pode ser triste e sofrido estar sozinha? Carmen é a atriz do solo, que tem uma duração de 30 minutos. A sonoplastia é inspirada nas canções de infância do grupo. Os figurinos e cenários têm uma estética que gostamos de chamar de caipira, com rendas, bordados e cores que remetem a um passado ao vivo.
Na nenê, que a cobra vem pegar.
Rick não gostava de dar entrevistas. São poucas as gravações disponíveis. Você vai ouvir agora uma delas, concedida à jornalista Patrícia Zanin, na rádio UEL FM, sobre o espetáculo Yolanda. Ele estava acompanhado de Carmen Matos e Fabrício Borges.
A gente estava com o espetáculo com duas atrizes, a Jandira Testa e a Carmen, e a Jandira faleceu. Isso abalou a gente ficou sem estrutura um tempo. E daí a gente resolveu contar a história da Yolanda, que ela existiu mesmo, a Yolanda. Morava numa casa no Rio de Janeiro, uma casa modernista, e ela era linda.
João Henrique Bernardi.
E um dia eu passei em frente à casa dela, vi tudo jogado no lixo, em caçambão, entendeu? Falei, nossa, quem jogou tudo isso fora? E comecei a ver fotos e partes do diário, e entendi que era uma mulher que foi muito... Só que na velhice dela, os filhos, ela teve Alzheimer, os filhos internaram, venderam tudo. E o que era ela mesma, jogaram fora. Então isso me tocou muito. E eu comecei a observar que isso acontece muito. A vida sendo jogada fora, não sendo preservada essa história.
Esses trechos do podcast Não Te Esqueças de Mim, nós pedimos para a jornalista Gisele Mendonça editar. Ela integra a equipe do projeto junto com a Cristina Matos, o Francis Marlemes e também o Luciano Galbiati. A série fica disponível nas principais plataformas de streaming no canal do Jabuticaba Cast. E hoje também o músico Osório Pérez está lançando o e-book do projeto Ópera Mundi, com músicas que ele gravou com pessoas de mais 14 países que vivem em Londrina. O projeto do Osório também tem patrocínio do Promic, está disponível para download gratuito na plataforma Londrina Cultura. Além disso, você pode ouvir a sonoridade da fala e da música de estrangeiros que moram na cidade no canal do Osório Pérez no YouTube. Está bem lindo esse projeto, vale muito a pena conferir. E nesta sexta tem Mundo Sonoro especial só de música cover, com artistas de várias partes do mundo que fazem releituras de sucessos conhecidos, também de temas que não conhecemos.
Olá, pessoal da Revista do Meio Dia, olá Patrícia, aqui é a Jana Ávila, estou passando para convidar todo mundo para ouvir um Mundo Sonoro que vai ao ar daqui um pouquinho, às 3 da tarde. Dessa vez eu joguei o meu Jolly cedo, né, logo no começo da temporada, e trago um programa só com música cover, que é uma das minhas paixões também. Eu acho que tem muita coisa legal para mostrar para vocês ainda, tanto que eu até criei uma playlist no Spotify que já tá com mais de 4 horas de música, só com músicas covers de artistas de várias partes do mundo que fazem releituras de sucessos que a gente conhece ou que a gente não conhece também. Enfim, acho que música cover é legal, que faz a gente abrir a mente para outras possibilidades dentro de um cenário que normalmente a gente conhece bem. Então eu espero todo mundo 3 da tarde aqui na Universidade FM, com reprise na segunda às 9 da noite. Eu espero vocês, até lá.
Tá aí o recado da Janaína Ávila. Ontem o Ricardo Lima estava editando o Mundo Sonoro, ele ficou encantado com um dos temas escolhidos pela Janaína. Tirou o fone, me mostrou a música, disse que costuma inclusive presentear a mulher Marli com temas musicais diferentes que ele aprende editando o Mundo Sonoro. Dia desses, inclusive, o Ricardo mandou a música para Marli, contou que quando chegou em casa o almoço estava mais caprichado do que o habitual. Então a gente pediu para o Ricardo escolher uma canção do programa para encerrar a revista.
Georgina Hassan nasceu em Buenos Aires, é cantora, instrumentalista, compositora e produtora e gosta de trazer o folk do mundo para a sua música, criando um estilo que é bem seu. Já fez turnê na América e na Europa e tem 4 discos gravados. A música brasileira inspira Georgina Hassan, que já gravou composições de Chico Buarque, Vitor Ramil e no seu disco Como Respirar, de 2009, gravou A Primeira Vista, do Chico César, e é bem essa música que você escuta agora com Georgina Hassan, da Argentina, para o Mundo Sonoro.
Quando não tinha nada de ser, quando tudo era ausência, esperé. Quando tuve frio, temblé. Quando tuve coragem, llamé. Cuando llegó carta la abrí. Cuando escuché a Prince baile. Cuando el ojo brilló entendí. Cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui. Cuando me di cuenta estaba ahí. Cuando te encontré me perdí. En cuanto te vi me enamoré. Marataya soye, zaya, zaya, ahí. Coragem liguei. Quando chegou carta abri. Quando vi salifiqueita dancei. Quando o olho brilhou entendi. Quando criei asas voei. Quando me chamou eu vim. Quando dei por mim tava aqui. Quando lhe achei me perdi. Quando vi você me apaixonei. Marataya soyei. Zaya, zaya.
Finalizamos por aqui a revista desta sexta-feira. Estaremos de volta na segunda-feira ao meio-dia. Boa tarde. Até lá.